Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos.
PIB do Brasil no segundo trimestre, inflação, preço da gasolina nas alturas, crise hídrica, reforma tributária, precatórios, risco fiscal, enfim, tem uma série de assuntos para a gente atualizar. Bom, fazia alguns dias que eu não gravava vídeo, até porque estive fora do ar por alguns compromissos profissionais, mas cá estou de volta e prometo manter a rotina e frequência de vídeos. Mas a verdade é que tem muita notícia no Brasil nos últimos dias e a nossa bolsa hoje, os mercados locais, refletem um pouco desse burburinho, muitas notícias, algumas negativas, e é importante falar do que está acontecendo. Mas é curioso porque o mercado lá fora está exatamente na contramão, porque lá segue batendo recordes, SP500. Topo histórico atrás de topo histórico, da mesma forma Nasdaq passou de 15 mil pontos e foi embora, 15.331. Realmente parece que o rally das bolsas americanas não tem fim. Mas a nossa bolsa, ao contrário, caiu hoje 2,28% e vem aí numa descendente por conta, claro, de todos esses problemas fiscais, a tensão política, que a temperatura ora sobe, ora desce, reforma tributária, o problema da PEC dos precatórios e o possível estouro do teto de gastos, também aí o Bolsa Família, que ainda não há uma definição de qual será o benefício, se ele pode ou não ser aumentado, já que o presidente Bolsonaro também está pensando nas eleições do ano que vem. Então, são muitos elementos que contribuem para esse cenário de incerteza e que é justamente o que os mercados não gostam. E essa incerteza tem se refletido especialmente na nossa curva de juros, como a gente pode ver aqui. Aqui temos do DI, deixa eu até botar aqui um pouquinho para baixo, ó. Do DI 22 até aqui é o 31, toda a curva de 27 até vencimento 31 acima de 10%. 2026 hoje chegou a estar acima de 10%, mas fechou abaixo. Mas tá aqui, esse risco fiscal acaba sendo refletido muito na nossa curva de juros. Agora, vale a pena falar sobre o PIB do Brasil no segundo trimestre, apenas para deixar registrado aqui, porque claro que é olhar o passado, o retrovisor, isso já aconteceu. E no segundo trimestre ainda tivemos um pico da pandemia em abril, que, claro, afetou a atividade econômica. E depois vamos falar sobre inflação, juros e uma notícia muito importante sobre crédito de banco público, Caixa Econômica Federal, que é algo que eu venho comentando e vocês precisam ficar atentos sobre isso, mas eu vou deixar essa parte para o final do vídeo. Voltando aqui, deixa eu colocar então o PIB brasileiro no segundo trimestre, que veio ligeiramente abaixo do que os analistas esperavam e mostrou um recuo de 0,1%. E, novamente, foi um trimestre que afetado pela pandemia. Para mim não é um grande problema, porque até a economia começou a retomar e ganhar mais fôlego e ritmo em junho e julho. Mas temos aqui o resultado trimestre contra trimestre, então queda de menos 0,1. Em termos de, pelo lado da oferta, né, olhando aqui a ótica da oferta, agronegócio caiu 2,8%, indústria 0,2%, serviços 0,7%, e pela ótica da demanda, consumo das famílias estagnado em zero, gastos do governo 0,7% de elevação, e investimentos, que é a parte mais importante, na minha avaliação, é o componente mais importante do PIB, porque aqui está a formação bruta de capital fixo, ou seja, investimento em maquinário, em fábricas, é aquilo que pode tornar o país mais produtivo. Mas houve queda de 3,6% no trimestre. Então, esse é o resultado do segundo trimestre do PIB brasileiro. Agora vale a pena falar um pouco sobre a inflação, porque sim, está pegando. O IPCA 15 de agosto registrou 9,24%, elevação em 12 meses. Então, imagina, está quase em dois dígitos a inflação no Brasil. E claro que isso é um grande problema para o Banco Central, é por isso que as projeções, algumas estão dando que a Selic vai chegar a 7,5% nesse ano. É o que foi a última pesquisa do Boletim Focus. Aliás, até foi a última pesquisa do Boletim Focus na semana passada, não desta segunda. Deixa eu apenas confirmar que estamos aqui, ó. Vamos lá, relatório Focus de mercado. Quem sabe faz ao vivo. Para mim é ao vivo, então vou colocar aqui. Vamos lá. Aqui temos relatório Focus, que veio agora em Selic. É, permanece 7,5%. a expectativa da Selic para o fim do ano. Aqui, ó, pessoal, que vocês podem ver. Acabei aumentando demais, ó. Meta taxa Selic, fim do período, hoje 7,5%, isso foi nesta segunda. Então, sim, essa é a expectativa de mercado. Mas um dos grandes problemas da inflação, um dos grandes vilões, é justamente a gasolina ou petróleo, combustíveis. E aí tem um problema que não apenas o barril de petróleo subiu muito no mundo, chegou a bater 70 dólares, ultrapassou, chegou quase 75 e aí voltou, mas também a nossa moeda se desvalorizou demais. O real chegou nas máximas históricas, ou melhor, o dólar em reais chegou nas máximas históricas. E então, para ilustrar este ponto, o que nós temos aqui? Petróleo, botei os últimos 5 anos, bateu ali então 75 dólares o barril de petróleo, aí tivemos uma queda nessas últimas semanas, nos últimos dias aí de incerteza com o crescimento global, desaceleração na China e tudo mais, e agora volta para o patamar de 70 dólares. Porém, o petróleo em reais, barril de petróleo em reais, está nas máximas históricas. Chegou lá entre quase 400 reais pelo barril, o que faz com que a gasolina, aqui eu botei apenas o contrato futuro de gasolina, multiplicado pela nossa taxa de câmbio, a gasolina também está aqui nos maiores patamares de toda a história do plano real. Vou botar aqui em todos, ó. Desde lá de 94 até agora é o maior patamar. E é por isso que a gasolina na bomba está muito alta. Esse é um dos problemas que o Banco Central tem pela frente. O outro é a crise hídrica. Estamos com o pior período de chuvas em décadas. Os reservatórios estão nas mínimas. E isso faz com que ou a tarifa aumente e já vai aumentar, ou que haja racionamento. E as duas coisas são ruins para a economia. Por um lado, a tarifa que encarece e faz com que as pessoas tenham que economizar mais, isso vai prejudicar a atividade econômica, ou o próprio racionamento, caso ele aconteça, vai impedir também de que a gente tenha mais produção e mais atividade econômica. Mas para o Banco Central, isso é um componente adicional de pressão inflacionária. E esse é um dos motivos também que as apostas para a Selic podem aumentar acima de 7,5%. Para este ano. Então imagina a Selic que estava em 2% ano passado, pode fechar acima de 7,5% nesse ano. Agora o ponto final que eu quero trazer aqui, além dos riscos fiscais que eu trouxe sobre os precatórios, Bolsa Família e a reforma tributária, que esse é um grande pepino, pode impactar a arrecadação e também está contribuindo para o cenário de incertezas e pressiona a curva de juros. Mas a verdade é que a reforma tributária, eu não quero comentá-la aqui em detalhes, até porque ela não foi aprovada por completo nem na Câmara, os destaques estão sendo votados, e depois precisa ir pelo Senado. Então vamos esperar ela passar por completo e depois a gente avalia o que tem de bom e o que tem de ruim. Mas bem, o ponto que eu queria trazer agora é que algo que eu venho comentando com os nossos alunos do curso Ciclos de Mercado, nas nossas lives mensais de acompanhamento do ciclo, sobre o crédito bancário no Brasil. Porque como no Brasil quase metade do crédito está nas mãos de bancos públicos, a taxa Selic não tem lá tanta importância. O que eu quero dizer com isso? Quando a economia está aquecendo, a inflação sobe, a ferramenta do Banco Central para conter uma escalada inflacionária é aumentar a Selic, para diminuir consumo, para diminuir o crédito bancário e com isso tentar desaquecer a economia. O problema é que a taxa Selic, no caso de bancos públicos, tem pouca relevância no momento em que governos querem usar os bancos públicos para abrir as torneiras do crédito e assim manter a atividade econômica pujante. E é precisamente isso que a gente pode estar testemunhando agora. Antes de colocar a notícia aqui, eu quero mostrar alguns gráficos para ilustrar o ponto, porque isso já ocorreu no passado, especialmente no primeiro e segundo mandato do governo Dilma, ou melhor, já no segundo mandato do governo Lula também. Deixa eu botar aqui na tela, vamos lá. O que eu mostro aqui? É o saldo de crédito total dividido por controle privado, então por controle de capital, de um lado público, linha vermelha, de um lado privado. O que nós temos é que nos últimos anos o estoque de crédito nas mãos de bancos privados aumentou. E o de banco público ficou um pouco mais estagnado, não cresceu tanto. Em termos de crescimento ao ano, isso aqui é o crescimento anual desse saldo de crédito, o que a gente vê aqui é uma foto que impressiona, e à época eu escrevi sobre isso, já fiz vídeo sobre isso, vou ver se eu lembro de colocar o vídeo aqui em cima também, ou melhor, lá naquele canto. onde tivemos aqui em 2013 o saldo de crédito de bancos públicos crescia a ordem de quase 30% e os bancos privados estavam desacelerando. Porque a economia já dava sinais de desaquecimento, a alavancagem estava alta e aí os bancos privados pisaram no pé, pisaram no freio, e os bancos públicos, pelo contrário, foram incentivados a aumentar o crédito. Mas depois, quando veio a recessão de 2014, os bancos públicos não tiveram muita opção, tiveram que parar de emprestar. E esse foi o grande período de desalavancagem, ou melhor, de saneamento dos balanços, tanto de bancos privados, mas principalmente de bancos públicos. E eles ficaram praticamente aqui 2 ou quase 3 anos inteiros com uma queda no estoque de crédito, banco público. E, pelo contrário, os bancos privados começaram a acelerar. E o que a gente tem nesse momento é banco público crescendo a ordem de 9% ao ano e banco privado 22%. Só para voltar ao ponto de estoque de crédito total, vejam que o fenômeno lá a partir de 2014, quando os bancos públicos pisaram no acelerador, isso fez com que o estoque de crédito, mais da metade do estoque de crédito, estivesse nas mãos de bancos públicos. E aqui temos BNDES, temos Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, os outros regionais como BRB, BNB, Banrisul, são esses bancos aqui. E agora, essa aqui é uma foto saudável, temos aqui os bancos privados respondendo pela maior parte do crédito, do estoque de crédito no país. Por que eu coloco esses gráficos na tela? Porque o alerta que eu vinha fazendo para os nossos alunos do ciclo de mercado é que num cenário de eleições, num cenário que nós temos agora de governo querendo fazer tudo para garantir uma reeleição e manter a popularidade em alta, é claro que vai acabar lançando mão de bancos públicos para fomentar mais crédito e com isso manter a máquina girando, manter a felicidade e a alegria, porque o crédito costuma fazer milagres. E a notícia que a gente teve agora foi exatamente o que era o meu receio, pode ser exatamente o que está prestes a acontecer. E a notícia que eu me refiro é esta, da Caixa anunciando uma linha de crédito para atender 100 milhões de pessoas. E segundo o próprio presidente da Caixa, ela pode ser a maior operação de crédito da história do Brasil e uma revolução no mercado financeiro. A novidade deverá ser oficializada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, dentro de 2 ou 3 semanas. Ainda não temos todos os detalhes dessa notícia, mas esse era exatamente o meu receio, ou quase previsão, que isso poderia acontecer, porque é óbvio. Quem tem banco estatal não precisa de banco central. Governo que tem banco estatal não precisa de banco central para reduzir a taxa de juros, porque, como eu disse, quando o banco estatal está fornecendo crédito, ele não se importa muito com a Selic. O que importa é a decisão política, é o programa de governo para fazer o crédito fluir na economia. E pouco importa a taxa Selic, como era o caso lá em 2013, 14, quando a Selic já estava aumentando, mas isso não fazia a menor diferença no crescimento do crédito para bancos públicos. E aqui a gente tem então as concessões totais, mas até antes de colocar esses gráficos, apenas para acabar a linha de raciocínio, porque realmente, banco público é algo muito tentador, porque o incumbente vai sempre querer usar um banco oficial para fornecer crédito barato, com melhores taxas de juros, com um prazo de vencimento muito mais alongado e camarada. E é para isso que serve o banco público, é para fazer política pública, e nada melhor do que fazer política pública de fomento de crédito logo antes das eleições. E para ilustrar esse ponto, é que eu vou mostrar alguns gráficos, como nós temos os recursos, os créditos ou concessões de recursos livres e de recursos direcionados. Infelizmente, a gente não tem aqui no Bacen essa análise por controle privado e controle público, mas temos análise por recursos livres e recursos direcionados. Recursos direcionados são aqueles empréstimos que são concedidos de acordo com regras do governo. Por exemplo, financiamento imobiliário que precisa ser concedido de acordo com a captação da poupança. Mas, só para ilustrar o ponto, então temos aqui as concessões totais de recursos livres e recursos direcionados em bilhões de reais por mês. Claro que é muito mais livre do que direcionado, mas o ponto principal é esse. Enquanto o spread de crédito em recursos livres está lá em 18,6%, o de recurso direcionado está lá embaixo, muito mais camarada. Claro que o nosso spread é elevadíssimo, claro, mas para resolver isso é outro debate, eu não vou entrar nele agora. Só quero mostrar o ponto de como o recurso concedido por fins políticos, como fruto de política pública, acaba sendo muito mais camarada e tem o potencial de manter a economia girando e manter todo mundo mais alegre por mais tempo, ou pelo menos até as eleições. Aqui o indicador de custo de crédito total, recursos livres, 24%, temos aqui, e recursos direcionados, 8,11% ao ano. E por fim, mais um dado importante, o prazo médio das concessões, que enquanto o prazo de recursos livres é de apenas 43 meses, recursos direcionados podem ser concedidos por um tempo muito mais alongado. Aqui a média tem sido de 196 meses. E por que eu coloco então esses gráficos todos? Apenas para ilustrar o ponto de que, sim, crédito concedido por fins políticos ou por bancos estatais acaba tendo condições financeiras muito mais camaradas, tanto em termos de custo quanto também em termos de prazo de amortização. E é claro que isso pode fazer o crédito subir bastante no país nos próximos meses, então aguardemos essa linha de crédito revolucionária, a maior operação de crédito do Brasil. Enfim, e aí o ponto final é que, dado esse cenário, se realmente a Caixa abrir as torneiras do crédito e isso aumentar e muito o crédito bancário no Brasil, isso vai dificultar o trabalho do Banco Central em trazer a inflação de volta para a meta. E isso pode fazer com que o Banco Central tenha que elevar a Selic acima do que hoje o mercado prevê, e aí talvez sim a gente possa ter 10% de Selic, por exemplo, Selic em dois dígitos. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas dada a dinâmica que temos agora, do crédito podendo crescer bastante, a despeito da taxa Selic, isso pode tornar o trabalho do Banco Central muito mais complicado. Então, fiquemos de olho, porque essa é uma nova variável que está aqui. Então, dentro de 2 ou 3 semanas, quando houver o anúncio oficial, eu volto aqui para fazer mais atualizações. Mas por hoje é só, e espero que tenham gostado, e também aguardemos a reforma tributária. Enfim, é isso. Valeu, pessoal.
Chegamos ao fim de mais um episódio. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.